Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mucchiucci, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Como voltear a uma mulher que tem força, que tem coragem, que tem boas ideias, que faz coisas boas, para os que eles consideram que têm que seguir sendo pobres e miseráveis, porque não entendem que pode haver igualdade? Es ofenderla groseramente, ¿no? Lo que más recuerdo de agravios en cuanto a ser mujeres fue de los genocidas, de los dictadores. Ellos nos despreciaron, ellos dijeron que éramos mujeres, por lo tanto éramos locas, que lo que decíamos no era cierto, éramos locas. Y que además déjenlas que caminen, estas locas que se van a cansar, se van a ir a su casa a llorar, no van a tener fuerza para hacer absolutamente nada.
Milito en Abuelas. Estoy acá hace 40 años, todos los días de Dios, todos los días de todos los meses, de todos los años, 40 años he venido acá a trabajar y he compartido cualquier cosa que había que hacer, yo no le hacía asco, todo hacía.
Yo estoy muy contenta por mis 41 años de lucha, por esta lucha que nos ha unido a personas totalmente diferentes, porque nos hemos sentido hermanadas con las diferencias de personalidad de una y otra, de caracteres, de crianza, de familia, diferentes entre sí cada una de las abuelas. Pero hemos convivido 41 años y hemos sobrevivido a los 41 años de hermandad.
Nosotras, abuelas de Plaza de Mayo, nos creamos, no queda otra manera de expresarlo, cuando nos dimos cuenta que no solamente a nuestros hijos iban a llevar, sino que también a nuestros nietos. Salimos. A pesar de todo, no teníamos nada de qué agarrarnos, no sabíamos nada, no teníamos nada y no sabíamos qué hacer. No había en ningún lugar del mundo abuelas que estuvieran buscando a sus nietos.
Que supe responder a lo que me exigió el ser mujer.
Yo no me hice una montonera, no me hice una revolucionaria, no me hice nada de nada. Yo salí a buscar a mi hija.
Bienvenidos al merienda. A pedidos hoje merendamos com las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
E no fragmento inicial do nosso merienda, ouvimos depoimentos de algumas avós que representam a ONG.
Abuelas de Plaza de Mayo. Então vamos nos dedicar a falar um pouco sobre esse movimento tão emblemático, né, Ed? Você já ouviu falar algo sobre elas?
Sim, é um movimento bastante famoso, já vi algumas matérias a respeito sobre a atividade que elas desenvolvem. Bom, mas antes de seguir, informamos que a nossa música de fundo de hoje é...
Introducción a Héroes y Tumbas, de Astor Piazzolla. O movimento tanto das avós como das mães de jovens e crianças vítimas do regime militar começou espontaneamente.
Diante de um contexto de extrema violência, iniciado com a ditadura militar em março de 1976, as mães e avós começaram a se mobilizar com a finalidade de encontrar seus filhos e netos desaparecidos.
Então, em abril de 1977, essas senhoras começaram a marchar em silêncio e com cartazes com fotos de seus entes desaparecidos toda quinta-feira.
O lugar escolhido não poderia ser outro, em torno da Pirâmide de Maia,
localizada no centro da Plaza de Mayo, em frente ao Palácio do Governo Federal, La Casa Rosada, em Buenos Aires.
inicialmente eram reconhecidas por portar um pequeno cravo.
Logo, começaram a levar um lenço branco na cabeça.
Esses lenços iniciais eram feitos com o tecido das fraldas das crianças desaparecidas.
E rapidamente se transformou em um símbolo representativo desse movimento.
Hoje em dia, no calçamento da
Plaza de Mayo,
encontramos pintados lenços brancos em homenagem a essas mulheres perseverantes que continuam se mobilizando em passeatas.
Lutam por preservar a memória, seus direitos e também pela garantia jurídica dos processos de busca de seus filhos e netos desaparecidos.
O movimento se divide em duas frentes, as mães e as avós.
A Associação das Madres de Plaza de Mayo inicialmente lutava por recuperar a vida de seus filhos presos ou desaparecidos.
Em um segundo momento, esse movimento lutou por identificar os responsáveis pelo crime de sequestro, tortura e morte, a fim de promover seu julgamento.
Atualmente, o movimento continua ativo e promove a luta pelos ideais que levaram seus filhos à morte.
Já a Associação
Abuelas de Plaza de Mayo
é um movimento que surge a partir da necessidade que essas mães têm de encontrar os netos sequestrados ou nascidos no cativeiro.
Mas antes de falarmos sobre Las Abuelitas, como são carinhosamente chamadas ou conhecidas, vamos ouvir a homenagem que o grupo argentino Tonolec fez a essas senhoras, Ed?
A proposta, uma bela homenagem.
Vamos lá. Tonolec, llora tus penas.
Seguimos com Merienda falando sobre o movimento social das avós
da Plaza de Mayo. Essas senhoras, né, Ed, elas faziam parte primeiramente do movimento das mães de la Plaza de Mayo, mas perceberam que precisavam também se mobilizar a partir de outra frente jurídica, a fim de localizar e resgatar as crianças que foram sequestradas.
Estes sequestros ocorriam durante a prisão de mulheres grávidas ou com filhos menores.
Algumas dessas crianças não resistiram ao flagelo e morreram.
Mas a maioria foi destinada à adoção clandestina, a família de militares ou que apoiavam o regime militar, ou ainda eram vendidas a estrangeiros.
Se calcula que ao redor de 500 crianças foram sequestradas, das quais, até o começo de 2018, somente cerca de 130 tinham sido recuperadas.
Os principais objetivos dessas senhoras são:
localizar e restituir às suas legítimas famílias todas as crianças desaparecidas durante a última ditadura militar argentina, que ocorreu de 1976 a 83.
Criar condições para prevenir que esse crime de lesa humanidade não volte a acontecer e
velar para que todos os responsáveis por cometer esses crimes sejam punidos.
Ao iniciar as suas buscas, entretanto, essas avós encontraram o primeiro percalço.
Como conseguir identificar seus netos se seus filhos estavam desaparecidos?
Diante deste dilema, as avós desafiaram a comunidade científica a encontrar meios para instituir um exame de DNA a partir do genes dos avós.
Nasci então a partir dos estudos liderados pela geneticista Mary Claire King, el índice de abuelidad, um exame de DNA específico e com a mesma confiabilidade que o paterno.
Em meados dos anos 80, os representantes das avós iniciaram a criação do Banco Nacional de Dados Genéticos, o BNDG, para armazenar os seus perfis genéticos e assim garantir a identificação de seus netos.
As representantes das abuelas de Plaza de Mayo já foram 5 vezes nomeadas ao Nobel da Paz, devido ao seu trabalho de resgate da história e da identidade de crianças sequestradas durante a ditadura militar argentina.
Vamos então escutar a homenagem musical que Ignacio Copani dedicou a essas avós incansáveis.
Sim, sí, outro belíssimo homenagem a las abuelas de Plaza de Mayo. La canción se titula Abuela, ¿qué horas son?
Épocas de escuela, solo los grandes usaban reloj. Entonces mi pregunta siempre era: abuela, ¿qué horas son? ¿Qué importa la gramática incorrecta? De ella es todo el tiempo y la razón. Y aún hoy yo necesito la respuesta, abuela, ¿qué horas son? Abuela, ¿qué horas son? Serán las horas de las campanadas que anuncian esta vez esperanzadas que el viento a las tinieblas disipó. El viento que hasta ayer jamás soplaba en nuestra dirección, el viento que esperabas a la hora señalada que indica tu reloj. Victoria no sabía bien quién era, y Juan ni se enteró dónde nació. Supieron preguntar y no a cualquiera, abuela, ¿qué horas son? Abuela, ¿qué me rima con Estela? Estela en italiano, ¿qué es el sol? Abuela, iluminando mi vereda, abuela, corazón. corazón. Serán las horas de tejer los lazos que el odio separó en tantos pedazos, que solo puede remendar tu amor. Serán las horas nuevas del abrazo que el tiempo te negó, tanto tiempo buscando el máximo regalo que tu hijo te dejó.
Seguimos o último bloco do Merienda e, além das nossas sugestões de sempre, vamos agora com algumas curiosidades sobre o movimento das mães e avós de
Plaza de Mayo. Inicialmente, essas senhoras, para se reunirem sem chamar a atenção das forças repressivas, elas simulavam festas de aniversários em bares e confeitarias de Buenos Aires ou faziam piqueniques em parques.
Nos presentes estavam simuladas informações sobre filhos ou netos desaparecidos.
Em Buenos Aires, onde durante o regime militar se localizava a ESMA, Escuela de Mecânica de la Armada, lugar no qual se realizavam as torturas e partos de grávidas, atualmente funciona o Espacio Memoria y Derechos Humanos. Em suas grades, há uma escultura que homenageia a essas grávidas e seus filhos.
Somente em 1997, quase 15 anos depois da abertura do processo democrático, é que as avós conseguem iniciar os processos de penalização judicial contra os algozes de seus filhos e netos.
A prisão de muitos militares, direta ou indiretamente envolvidos com crimes de sequestro e tortura, somente foi possível juridicamente porque os casos de sequestros não prescrevem, uma vez que ainda estão em curso.
Vamos às nossas sugestões de hoje para os ouvintes que queiram seguir merendando sobre as
Madres e Abuelas de Plaza de Mayo. São muitas sugestões, né, Ed? Tem um vasto material aí disponível. E, como sempre, nós separamos alguns de mais fácil acesso.
Bom, além de todo o material disponível no site oficial das mães, www.madres.org, e das avós,
www.abuelas.org.ar,
sugerimos a leitura do romance adaptado para o cinema brasileiro por Héctor Babenco, O Beijo da Mulher-Aranha.
El Beso de la Mujer-Aranha, de Manuel Puig. Ou seja, esse filme foi adaptado a partir de um romance argentino, né? Há dois também romances brasileiros bem atuais que tratam deste tema.
Um deles é o vencedor do Prêmio Jabuti de 2016. Se titula A Resistência.
E o autor é Julián Fuchs. E outro finalista, também dessa mesma edição do Prêmio Jabuti, é o romance Mulheres que Mordem, de Beatriz Leal.
Vamos aos filmes.
La História Oficial, de 1985, de Luis Puenzo.
Ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
Garaje Olimpo, de 1999, de Marco Betis. E Kamchatka, de
2002,
de Marcelo Pinheiro.
E vamos terminando mais um Merienda. Claro, quero agradecer a todas as sugestões de vocês, aqueles que participam com a gente através das redes sociais, @merienda no Instagram e no Facebook, e você vai começar a interagir com a gente. Muito obrigado pela sua participação, agradecendo os trabalhos técnicos de hoje de Otávio Fonseca.
Mas antes vamos ouvir uma música na execução dessa bela canção. Agradecemos durante a execução desta bela canção, agradecemos a indicação do tema feito pelos ouvintes, em especial a Mara, o João e a Albertina. Vamos lá participando, gente. O nome da canção é Solo Le Pido Adiós.
E continuamos convidando a todos para participar através das nossas fanpages. Boas músicas, leituras, documentários e filmes. E até o próximo Merienda.
Até mais.
Até lá.
Thank you. a Dios. Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilt. Realização, Rádio Unicamp.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.